Voltamos a apresentar Central Manhã.
Você quer se manter bem informado? Temos uma equipe grandiosa aqui para fazer isso por você, né? Basta você ligar a sua televisão, acompanhar a gente no canal do YouTube, que é o Central de Notícias Brasil, e no portal centraldenoticiasbrasil.com e no Instagram Central de Notícias MA. Ou então, onde é que tem mais, Jalba Pereira? Todas as rádios, a maioria das rádios que tem os diretores de bom senso, que também colocam a gente com sua generosidade para informar a população da sua cidade. O Jota Queiroz está mandando um bom dia aqui para todos da bancada. Já estamos ligados na região dos Lagos, em Vitorino Freire, com a TV Jaguarema, canal 6, e na rádio Meio Norte FM, FM 91,9. Ele manda também um alô para o pessoal de Lago da Pedra, acompanhando pela rádio Difusora 91.3 e TV Difusora, canal 12. Abraço para o José Rodrigues, produtor da rádio Difusora LP, e para o Gavião. O Gavião é do Master, fica lá trabalhando no Master, quem faz os costos direitinho, bota os comerciais locais. Grande abraço a todos vocês, o Daniel Gavião.
E por falar em Vitorino Freire, vamos trazer um vídeo lá do Vitorino Freire, de um acidente que aconteceu. Temos ouvido aí, James?
Olha aí, ixi Maria, o choque foi feio. Olha aí, Jalba Pereira. A gente estava falando agora há pouco aí dos acidentes provocados com motociclista, envolvendo motociclistas. Aí o cidadão, ela lá, pelo menos, me parece aí, não dá para a gente fazer aqui um juízo de valor, mas me parece que a avenida principal é essa daqui, que ela estava vindo, né? Que essas duas garotas estavam vindo.
Quem errou foi a que está de laranja.
O outro que vinha entrando na rua tinha que entrar um pouquinho mais devagar, esperar para ultrapassar.
É outra moça, viu mesmo?
É outra moça, né?
Então, acidente envolvendo três mulheres.
E não estou vendo também nenhum capacete. Você está vendo, caiu algum capacete no chão aí? Não sei, deixa ver. Pelo menos uma, não? Apenas uma. Não, estavam os dois capacetes. Agora... desculpa, eu vi aí os capacetes.
Neste caso, como você bem disse aqui, a pessoa tem que observar de quem tá entrando na via preferencial, que tem que aguardar.
Tem que aguardar um pouquinho, esperar aliviar.
O trânsito é livre de quem está na avenida de maior movimento. Então, nesse caso, quem errou foi a moça que está lá de roupa laranja, vermelha, alguma coisa.
Pois é, mas em entrevista à CNN, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, deu detalhes sobre o programa Maranhão Livre da Fome. Esse que nós já começamos a rodar, o VT, você está acompanhando aí. Esse programa que pretende tem a meta de tirar 430 mil pessoas da extrema pobreza do Maranhão e acabar de vez com essa história do Maranhão ser o estado mais pobre da federação, onde as pessoas passam fome. Será um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho de até 6 anos e além do check-up, para as mulheres, daquele tratamento dentário, tratamento de cabelo, cuidar dela, da mulher, deixar a mulher preparada para dizer isso agora... Eu posso ir no mercado de trabalho, estou bem apresentado, né? E a qualificação, é um assunto que eu queria chamar aqui a atenção, antes de botar o governador para falar, é sobre essa questão da qualificação. É diferente do Bolsa Família e não vai também excluir as pessoas que têm o Bolsa Família, não. Se somar todo mundo em casa e der menos de R$218 por pessoa, aí ele diz, eu vou dar mais R$200. E mais 50 por cada, mas é preciso que os maiores de 16 anos, aqueles marmanjões que eu estava falando aqui no programa de ontem, que gostam de dormir até meio-dia, é preciso que eles acordem cedo para poder se qualificar para o mercado de trabalho. Se você não botar o seu filho para fazer um curso de qualificação, você vai perder o programa do governo do estado, que é o Maranhão Livre da Fome, vai perder a ajuda. Tem essa condição lá no programa. Mas vamos deixar o governador falar sobre esse assunto.
vamos lançar agora um grande programa para o Livre da Fome, onde nós vamos distribuir um cartão para aquelas famílias que estão na extrema pobreza de R$200, R$50 para cada filho até 6 anos, para que a gente possa retirar essas famílias da extrema pobreza. E agora com esse programa vamos retirar 430 mil pessoas da extrema pobreza, 95 mil pessoas cadastradas do Bolsa Família. Nós vamos também, é um programa que foi bem discutido com o Ministério Público, Judiciário, Assembleia, Governo do Estado, Defensoria, Igreja Católica, Igreja Evangélica e a Unicef. Foram 8 meses de discussão para a gente chegar a esse programa, que é um programa que eu digo que é extremamente inovador, onde a gente vai poder, através desse cartão, não só garantir a alimentação, mas também vamos fazer um check-up das mulheres que vão ser cadastradas e vamos fazer uma qualificação profissional para que elas entrem no mercado de trabalho.
E os repórteres da CNN também perguntaram ao governador Carlos Brandão sobre a possibilidade de redução do ICMS para os alimentos que compõem a cesta básica aqui no estado. Ele informou que já vinha reduzindo, eu já tinha falado sobre esse assunto aqui, eram 14% sobre os produtos da cesta básica, foi reduzido primeiro no ano de 2020... 2023 foi reduzido para 10%, ano passado foi reduzido para 8%, e ele pretende, que ele diz que a somatória era uma redução de cerca de 33%, mas que já encomendou uns estudos que pretende zerar os impostos sobre os produtos da cesta básica. Vamos conferir.
Com relação a zerar, nós reduzimos em 33%. Nós estamos fazendo um estudo para que a gente possa ver a possibilidade, inclusive, de zerar o ICMS, né? É lógico que nesse momento que há uma inflação, aumento do preço dos alimentos, todos nós, governadores, estamos estudando. Alguns governadores já se manifestaram favorável à redução a zero do ICMS. Nós já fizemos em 33% da redução, agora estamos avaliando a possibilidade de ampliar esse valor até mesmo zerar. Estamos aguardando o estudo da Secretaria de Fazenda para que a gente possa tomar a decisão.
Brandão na CNN, Jalder Pereira, o homem tá começando a se destacar. Será que o Flávio não gostou de assistir? Não?
Pois é, tá famoso, hein,
Beto? Só uma brincadeira, ministro Flávio Dino, só uma brincadeira. Porque o Flávio Dino gosta de dar umas entrevistas também, ele gosta, não sei se ele gostou dessa do Brandão aparecer em rede nacional e internacional.
Uma das principais informações das últimas horas, isso aí está inclusive em todos os jornais. Agora, para falar também em todos os jornais, Roberto, que repercutiu bastante também nas últimas horas, foi a posição lá da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que apresentou ontem o voto pela legalidade da reeleição da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale. Você sabe que teve a eleição, que acreditamos que como correta, mas teve aquela ação empreitada pelo próprio Solidariedade, questionando a forma de disputa lá da Assembleia Legislativa. Sabemos que teve a eleição, houve empate de 22 a 22 entre os deputados, a Iracema Vale e o Otelino Neto. Então, o resultado, a Iracema ficou no cargo pelo critério de idade, que é o critério que rege
Mas 22 não dá, é 44, já beleza.
Não foi 22-22? Mas foi empatado. Mas o fato
21-21.
É, 21-21. Mas o fato é, Humberto, é que houve essa reclamação por parte da Solidariedade. Então houve toda aquela expectativa, mas ontem, com o voto da ministra Carmen Lúcia, a Iracema foi decretado a legalidade, uma vez por todas, da presidente da Assembleia Legislativa, a Iracema Vale. Inclusive, a própria ministra foi relatora da ação, como eu falei, promovido pelo próprio Solidariedade, que é o partido do Otelino Neto. Então foi mais uma furada do Solidariedade aí tentando fazer. Na verdade, eu tenho quase certeza que no fundo Solidariedade sabia que não ia dar em absolutamente nada, mas uma forma até de talvez de constranger a própria direção da casa impetrou, na verdade, essa ação. Mas
olha o trecho que a ministra Carmen Lúcia escreveu: a própria corte já reconheceu a idade como critério de desempate em promoções por merecimento. entre aspas novamente, voto no sentido de converter a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, rejeitar as preliminares e não conhecimento da ação e julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
Poderia ter ficado
sem. Deu uma lição de moral no Otelino. A ministra deu uma lição de moral no Otelino. Otelino, tu já foi presidente da Assembleia duas vezes, rapaz. Deixa agora uma mulher conduzir os destinos da nação. Primeira mulher em 180 anos, né?
O que se sabe, Humberto, o que todo mundo sabe, na verdade, é que toda associação, toda instituição tem o seu próprio regimento. O que é seu próprio regimento? É as leis assinadas por eles mesmo, criadas por eles, que definem como é que as coisas devem andar dentro das instituições. O que o Otelino se baseou aqui é algumas instituições, por exemplo, como o Senado, é definido em caso de empate, quem fica com a vaga é aquele que tem maior mandato. Só que o regimento da Assembleia Legislativa não é desse jeito. O que é definido em regimento é que em caso de empate, a pessoa com maior idade, parlamentar com maior idade, desempate, é que fica no cargo e não aquele com mais mandato. Enfim, o Otelino deu mais uma fora.
Quer dizer, quem tem mais mandato era que não precisa mais dizer, não, você já foi duas vezes, não precisa mais. Um negócio que não tem lógica.
Mas isso é se o regimento da casa definisse por esse caminho, mas não é.
Os juristas que eu ouvi a respeito desse assunto, todos são humanos em dizer, rapaz, isso aí é uma doideira, esse negócio aí do Otelino.
É igual, por exemplo, trazer aqui uma coisa mais básica, que nem, por exemplo, a associação de moradores. Cada associação tem o seu próprio regimento, cada Câmara de Vereadores tem seu próprio regimento. Então, o regimento é o conjunto de leis que definem como aquela casa deve regir. Então, é isso que tem que acontecer. Tanto é que os próprios juristas, como falou, todos os que a gente acompanhou, ninguém era contrário ao que aconteceu de fato na Assembleia Legislativa.
E a gente precisa explicar aqui para a população que, apesar do voto da ministra Carmen Lúcia ser favorável à presidente Iracema Valle, os demais membros da corte do Supremo Tribunal Federal devem se manifestar de forma virtual entre os dias 21 e 28. A decisão da ministra Carmen Lúcia está alinhada com os pareceres da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia Geral da União, né? Foram emitidos pareceres em fevereiro que também apontam para a constitucionalidade da eleição de Iracema Valle. Portanto, se der alguma coisa errada, é porque querem mesmo desobedecer a lei. Resumido o assunto, Jalber Pereira, vamos para o próximo?
Nildo Costa,
Brasília, 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 chamando. Nildo Costa, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, prazer falar com vocês, ícones da comunicação brasileira. Olha, Humberto, sobre essa questão aí do ICMS, zerar imposto do ICMS da cesta básica, inclusive foi tema ontem aqui na Câmara dos Deputados, quando houve uma sessão solene em homenagem à Abras, né, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, né? O João Galisco, que é o presidente da associação, inclusive falou sobre isso. Ele vai apresentar no próximo mês. Vai ter um outro evento aqui para a Associação Brasileira dos Supermercados, onde eles vão entregar uma agenda legislativa, né, aqui ao Congresso Nacional. E essa questão aí de zerar impostos do ICMS, os governadores estão se dividindo, né? Alguns são a favor e outros contra. Por quê? Porque também é o seguinte, qual é a avaliação de muitos? É que o governo federal está transferindo a sua responsabilidade, parte da sua responsabilidade, para os governos estaduais, para os estados. Porque quando o ICMS, o estado, vai lá e reduz o ICMS da cesta básica, mas o que adianta isso se o governo federal tem uma arca carga tributária, Humberto Fernandes? Então, a Abraço até inclusive falou que, ao invés de esperar 2033, quando acaba aquela, entra em vigor completamente a reforma tributária, tem que se ter uma medida logo, desde já, para que possa melhorar, então, os preços aí dos alimentos, né, chegando ao consumidor. E aí o governo federal tem que cortar os gastos. Mais uma vez, pressionado, porque todo mundo fala, bora cortar os gastos, mas o governo federal diz que não corta os gastos. E quem está lá agora, na articulação política, a Gleisi Hoffmann, que é contra esses, né, para ela não ter que cortar gastos quando se trata de gastos do governo federal. Fica um pouco complicado essa situação ainda aí. Mas foi tema ontem esse assunto
aqui.
Saudade
do Kleber Verde.
O Kleber Verde está dizendo o seguinte, o Humberto, ontem ele usou aqui a tribuna da Câmara dos Deputados para falar sobre a questão da AGU, Advocacia Geral da União, que recuperou 244 bilhões de reais, né, para os cofres públicos. É uma atuação que vem aí de créditos tributários e créditos não tributários, né, que está chegando aos cofres públicos por meio da atuação da Controladoria Geral da União. E aí, ele disse o seguinte, ele chamou a atenção que nos últimos 4 anos, isso aumentou, através da atuação da AGU, a arrecadação do Brasil aumentou, da União aumentou 129%, né? Saiu de 30,5 bilhões para 70, né? Mais de 70 bilhões de reais. E aí ele quis chamar esses números para quê? Para chamar a atenção para a aprovação da PEC social, que é a PEC, aquela PEC que acaba com a contribuição previdenciária para servidores públicos aposentados e pensionistas, né, que já contribuíram quando trabalhavam e que depois de aposentados continuem contribuindo para a Previdência, que ele considera essa cobrança injusta. Vamos acompanhar aí a fala do deputado Kleber Verde na tribuna da Câmara dos Deputados.
Já está mais do que na hora desta casa, e aqui quero mencionar que mais de 200 parlamentares subscreveram um requerimento de apensamento da PEC 6 à PEC 555 para que nós possamos votar esta matéria. Então faço um apelo à mesa diretora da casa, ao nosso presidente Hugo Mota, que possa apreciar esta matéria, a pensá-la e colocar em votação, para que nós possamos fazer justiça aos aposentados deste país.
Pois é, essa proposta, essa 555, já está há mais de 10 anos aí pronta para ser votada, né? A 06, essa 55, ela acabaria a cobrança imediatamente, toda a cobrança. Essa 06, que é a PEC social apresentada pelo Kleber Verde, pelo deputado Kleber Verde, ela vai de maneira escalonada, né? Por tempo a tempo, até zerar completamente. Humberto, e para fechar aqui, hoje, logo às 17 horas, vai ter um encontro, né, uma audiência no DENIT, né, com a bancada maranhense aqui no Congresso Nacional, né, a reunião acontece na sede do DENIT para discutir situação das rodovias no Maranhão, viu? As rodovias federais no Maranhão que estão em condições precárias, vocês têm mostrado aí essas situações aí das rodovias e pontes no estado do Maranhão. Esse assunto vai hoje, será discutido em audiência no DENIT. Humberto.
Muito obrigado, Nildo Costa. Acompanhe essa pauta aí, que ela é importantíssima, essa do DENIT aí, para discutir as estradas do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.